do nosso tema hoje, Thiago, é o que o Cacá propôs na semana passada, né? Como que a gente faz para economizar gasolina. E hoje na rede, eu e o Arlindo, a gente estava até rindo da discussão dos âncoras lá de São Paulo, sabe, Cacá?
Uhum.
Porque eles estavam espantadíssimos com a gasolina em São Paulo a R$ 4,87, R$ 4,89. A gente... 4,50, eles estavam se espantando. Eu falei, gente, veio pro Espírito Santo. Onde já passou da casa dos R$ 5. O que eles iam fazer, né, Thiago? Mas e aí? O que, que a gente faz para economizar na gasosa, hein?
Então, Letícia e Cacá, tudo bom, Cacá?
Tudo bem, tudo bem.
Vamos no tema que você falou.
É.
Letícia, o primeiro fator, como a gente sempre fala, é a questão de manutenção do veículo. É necessário que a gente mantenha aquela manutenção periódica correta, principalmente na parte de funcionamento e injeção do carro. O que que influencia nisso? Primeira coisa, a gente fazer limpeza dos bicos injetores do carro, a limpeza do TBI, troca do filtro de combustível, fazer verificação das velas e cabo de velas a cada 15, 20 mil quilômetros, para que a gente possa ter economia de combustível. Aí você fala, poxa, mas em tão pouco tempo eu tenho que fazer essa verificação das velas, dos cabos e dos bicos? Sim. Isso é devido, o nosso combustível, ele é permitido que tenha uma certa proporção de álcool na gasolina misturada. Então, isso faz com que um pouco, ela obstrui um pouco a passagem de gasolina nos bicos injetores. Então, é necessário que cada 15, 20 mil quilômetros a gente faça essa manutenção. Outro fator importante, Letícia, manter os pneus dos carros calibrados corretamente toda semana, porque isso se ajuda ao desenvolvimento do carro. Outro fator importante... você andar com o carro e respeitar a troca de marcha no tempo correto, não trocar em rotações muito altas, forçando o carro. E outro detalhe, Letícia, muito importante, que a gente sempre dá essa dica, o carro, ele tem um sistema na injeção eletrônica dele que se chama cut-off. O que é cut-off? Quando você está andando com o carro, vamos supor que a gente está descendo a Serra de Campinho, você pensa assim, vou colocar ele em ponto morto e vou segurar no freio. Não pode fazer isso. Além de você consumir mais combustível, você pode colocar a sua vida em risco, você vai superaquecer as pastilhas de freio e você pode perder freio ali, o carro não ter contato de atrito. Então, o que a gente pede? Coloque o carro numa marcha que você sinta que vai segurar o carro. Ah, vou descer aqui a 70 por hora, 60, coloque na quarta ou terceira marcha e você sente que o motor dá aquela segurada, que ele vai subir o giro. Aí ele entra em cut-off, ele vai cortar os bicos injetores, ele não vai jogar combustível, com isso você tem economia. Então, muitas vezes aqui dentro, a gente andando no trânsito, você viu que o sinal lá na frente fechou? Precisa continuar acelerando? Não. Eu vou colocar uma marcha aqui, vou reduzir o carro. Se eu estou de quarto, vou jogar uma terceira reduzindo, jogo uma segunda. Então, com isso, a gente vai ter economia de combustível, economia de pastilha de freio, de disco. Então, vão ter vários outros fatores que a gente consegue ter esse tipo de economia. E outro detalhe, gente, que às vezes, quando você pega uma ladeira muito íngreme, se você puder, alguns carros, não são todos, quando você já força ele, ele desliga o ar-condicionado automaticamente. Mas alguns carros não. É bom você ir lá desligar o ar-condicionado, você evitar aquele peso do motor e conseguir fazer com que o carro suba um pouco melhor. Então você consegue ter também uma economia.
Thiago? Acho que caiu a linha do Thiago, mas...
Estou ouvindo.
Ah, não, não, está nos ouvindo. Thiago, sobre essa história do ar-condicionado, sempre se falou muito da ligação entre o uso do ar-condicionado
e o
consumo de combustível. O que tem de realidade nisso?
Então, Cacá, quando você liga o ar-condicionado, ele puxa uma carga muito grande do motor. Ele consome aí de 10 até 15 cavalos de força do veículo. Então, com isso, você não tem aquela economia que você teria com o ar-condicionado desligado. O carro fica um pouco mais pesado o motor. Então, se a gente pede que vai subir uma ladeira, um meio íngreme, seu carro não tem o sistema de desligar o ar-condicionado conforme pesa o motor na subida, então você desliga ele, subiu a ladeira, liga novamente, continua seu percurso.
Thiago, é justamente isso que eu ia falar com você, a questão do ar-condicionado. Tem alguma orientação, até mesmo, você falou vários itens aí, né? E por último agora, foi o ar-condicionado, mas a gente sempre tem em mente que o que mais consome gasolina é a gente andar com o ar-condicionado ligado, né? Mas não, você já está falando aí que a gente tem que observar a mecânica em geral do veículo que pode também estar interferindo nisso. Agora, eu volto nessa questão do ar-condicionado com você. Tem uma maneira certa, correta da gente utilizar para evitar justamente esse consumo exagerado da gasolina?
Então, Letícia, o ar-condicionado não tem esse detalhe, o que eu faço para poder ter economia? Você precisa de ter um conforto no seu carro, correto? É a mesma coisa que tem um ar-condicionado em casa, ele quer ter um conforto. Mas na questão de uma ladeira, a gente pede para fazer isso, porque na baixada, quando você anda no percurso plano, né, nas planícies, você não vai forçar muito o motor, mas é na subida. Então, a gente pede para fazer isso, a gente sempre aconselha o quê? Pegou uma subida aí, coloca, desliga. Tem uma economia um pouco melhor, mas andando no dia a dia, Letícia, nas planícies, não vai te dar aquela economia de eu ficar ligando e desligando o ar, não. Até porque o ar, quando ele chega no termostato dele, ele vê a temperatura ideal de funcionamento que ele atingiu, se foi 23 graus, 25 graus, o que você escolheu, ele vai desarmar e depois vai armar novamente. Então, não tem essa necessidade de você ficar ligando e desligando toda hora.
Tá certo, então, Thiago. Olha, muito obrigada mais uma vez por suas dicas e até semana que vem, viu?
Gente, um abraço a vocês, Letícia, Cacá, fiquem com Deus a todos aí.